Senhoras e senhores, bom dia. Colegas vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento da nossa Câmara de Vereadores de Uruguaiana, estamos iniciando uma audiência pública relativa à avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano passado. Quero agradecer a presença do secretário Prudêncio, seu adjunto Márcio, da Prefeitura, que está conosco aqui para fazer a apresentação dessa última quadrimestre, o terceiro quadrimestre, referente aos três meses do ano passado. Então, cumprimentando a todos, invocando o nome de Deus, estamos abrindo o trabalho dessa Comissão de Finanças e Orçamento, baseado no que preceitou ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunicamos, para quem nos acompanha, que essa audiência visa com que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de maio a agosto, que é o terceiro, que vai apresentar também as metas do seu resultado primário e nominal. Registre agora o recebimento da documentação, que os vereadores já estão com a documentação, referente a essa nossa audiência pública. E também registra-se que a comissão deixará nessa casa um resumo de uma exposição que vai ser exatamente tratada, está na mão dos vereadores, para ser acompanhada e possivelmente discutida. Também comunico que nós temos uma listagem para quem quiser se inscrever, para poder fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, e que alertando que o foco da discussão é aquilo que nós vamos discutir aqui com metas fiscais. Não podemos fugir desse assunto. Então, anunciando aqui o nosso secretário de Planejamento, Carlos Prudêncio, também o José Márcio, que também é da parte orçamentária lá da Secretaria de Planejamento, coloco à disposição para iniciarmos os trabalhos com o nosso secretário Prudêncio, para fazer as suas considerações iniciais.
Bom dia a todos. Bom dia, vereador Irani, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos dessa casa. Bom dia aos demais vereadores, à comunidade que nos acompanha via internet. Estamos hoje aqui para demonstrar o fechamento do terceiro quadrimestre de 2018, e que, por ser o último, também inclui o balanço total do ano de 2018, de janeiro a dezembro. Como ele é o terceiro, além dos quatro meses finais, é incluído todo o ano nesse balanço, que basicamente é um comparativo entre receita e despesas e aplicação, obviamente, dos recursos não só vinculados, como dos livres, feito pelo Executivo Municipal. Então, esta explanação que irá realizar o José Márcio desses números, tanto do que se arrecadou, do que se gastou, por força de lei, e para dar a satisfação a esta casa e à comunidade do que é feito, do orçamento previsto e daquilo que se realiza na prática financeiramente, e de como esses recursos são aplicados em todas as áreas da Prefeitura Municipal, no Executivo. Não só na saúde e educação, como nos demais setores, infraestrutura, enfim, cultura, esporte, turismo e toda a estrutura da cidade. Então, este é um relatório que apresentaremos aos senhores, que fiquem à vontade a qualquer momento interromper ou questionar ou tirar alguma dúvida durante a exposição que o José Márcio irá realizar. Enquanto, obrigado, presidente.
Então, podemos começar então com a apresentação.
Bom dia a todos, senhores vereadores, demais presentes. Estaremos apresentando então a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre, que corresponde de janeiro a dezembro de 2018. Bom, nessa audiência pública, obedecendo à legislação vigente, o dever cívico de prestar conta aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação de metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2018. Os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados os principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita, da despesa, do resultado primário e da dívida pública consolidada. Dentre os assuntos que iremos tratar nesse relatório, vamos tratar de resultado primário, os aspectos da receita, também comportamento receita tributária, receita de contribuições, transferências correntes, transferências Fundeb, receitas de capital. As despesas correntes de capital também, despesas de pessoal, limites da lei de responsabilidade fiscal, despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas com ações e serviços públicos de saúde e uma análise da dívida pública e do resultado nominal. Começamos então pelo resultado primário, onde nós tínhamos uma previsão na primeira coluna ali em 2018 de receitas correntes, 248.639.000, foi bem maior esse valor, chegamos a 270.037.985,65, um crescimento da receita corrente de 8,61%. Com relação à receita primária corrente, fechou em 269 milhões. E as receitas de capital foram somente R$ 7.695,40. Com relação às despesas correntes, estava previsto para o exercício R$ 252.765,519,96. Foi realizado bem abaixo disso, R$ 220.141.798,95 foi o valor despendido com as despesas correntes. Entre as despesas de capital, onde estava previsto 16 milhões, se gastou 8.673.000. Despesas primárias totais, então, totalizou R$ 223.165.058,60. Despesas primárias pagas, né? Em todo o exercício de 2018. Aqui entra no cálculo do resultado primário também os restos a pagar processados e pagos. Foram pagos de restos na ordem de R$ 17.583.107. E de restos a pagar não processados, correspondente ao exercício de 2016 para trás, foram pagos R$ 6.129.287,99, dá um total aí de R$ 23 milhões que foram pagos de restos a pagar no exercício, foram pagos no exercício 2018. Despesa primária total, então, R$ 246.877.454. Deduzindo a despesa primária total da receita primária que nós tínhamos, nos dá um resultado primário de R$ 22.380.527,36. Tá? Tivemos, nesse caso, um superávit primário. Analisando a receita, então, nós temos as receitas correntes com relação total da receita, nós tínhamos uma previsão no orçamento na LOA de R$ 258.318.123,97. Foi arrecadado bem acima desse valor, chegamos a R$ 270.045.681,05. Um crescimento total da receita de 4,54%, comparando com a previsão. Vale destaque as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, que são as receitas próprias do município, onde superou a previsão em 10,83%, ali em destaque ali. Chegamos a R$ 48.731.979,72. E estava previsto R$ 43.971.000, 10%, quase 11% de crescimento com relação à previsão. Em relação às transferências correntes, também tivemos que a mais significativa para o município, são as transferências da União e do Estado. Nós, a previsão era 192 milhões e nós foram transferidos para o município 200 milhões, 718 mil, 4,42% a mais que previsto. Um comportamento negativo com relação a essas receitas pode se destacar a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública ficou abaixo do previsto em 14,50%. Estava previsto 4.974 e foi arrecadado 4.253. Também nas receitas de serviços ficou 17,26 abaixo. Agora, analisando a receita tributária, que é a receita própria do município, que envolve IPTU, Imposto de Renda, Pessoa Física, ITBI, ISSQN, taxas, contribuição de melhoria. No o total, nós tivemos aí da receita tributária um crescimento de 10,83% com relação à previsão, ficou maior. Em todas elas se comportaram bem. Todas elas, o IPTU, por exemplo, a previsão era 11.517.000, se arrecadou 11.992.000. Com relação ao imposto de renda, também nós tínhamos a previsão de 6 milhões, se arrecadou 7.900.000. O ISS também se comportou bem, onde arrecadamos 15.724.928,87. Então, no geral, a arrecadação tributária do município teve um bom comportamento.
Posso fazer uma pergunta?
Pois não.
Aqui na previsão do IPTU, 11.517.000, você já considera a inadimplência?
Nesses 11.517.000,
porque assim,
esse cálculo da previsão de receita é feito em cima da arrecadação do exercício anterior. Então, o que foi arrecadado se aplica a índices inflacionários de correção, né? Inflação e crescimento do PIB, nessa previsão de receita. Então, é em cima de um valor arrecadado já. Então, já é uma... O que vem ocorrendo ano a ano.
Considerando a inadimplência. Porque a gente sabe,
sim, assim, nesse caso você considera a inadimplência.
A inadimplência é de mais que 35%. E, então, se fosse considerar todo o valor do IPTU, né, que é quando a gente lança o IPTU, tu está considerando que tu vai cobrar tudo. Né? Então, é por isso que eu achei assim que se tu tinhas uma previsão, tu tinha que ter a previsão daquilo que foi lançado no IPTU para cobrar, né? E teria que ser bem maior.
Sim, daria em torno de 15, 16 milhões. Daí. Daí tu desconsidera a inadimplência.
Então já está previsto isso aí. Obrigado.
Essa verba devolvida pela Câmara no final do ano já contabiliza nessa? Ela entra como superávit?
Essa verba devolvida, ela acontece como... O senhor diz em relação à Câmara ou em relação ao município?
Em relação à Câmara. No final do ano foi devolvido 2.650.000.
Sim, entra como superávit no exercício para o executivo daí.
Mas já só entra para o primeiro quadrimestre desse...
Eu acho que vem um projeto de lei aqui já acho que foi aprovado com relação a esse valor vai aparecer no primeiro quadrimestre do próximo agora no das próximas metas.
É que teve um valor de 1 milhão depois... que foi devolvido já em dezembro. Foi desmembrada essa devolução.
Já em dezembro, então provavelmente esteja contabilizado aqui. Não posso, teria que conferir para.
Tá. Tá bom, gostaria depois que nos desse aí a resposta.
Havia destacado com relação às receitas de contribuição para custeio de iluminação pública, onde foi 14,5% abaixo do previsto. foi arrecadado somente R$4.253.000, estava previsto R$4.974.000.
Ali, quando fala IPTU, principal, multas, juros e dívida ativa, a execução fiscal trabalhou muito esse ano, a gente acompanhou a recuperação, cobranças judiciais, enfim, teve um bom retorno nessa área, pelo que nós acompanhamos. Está nesse item aí do IPTU?
Sim, ele se enquadra em dívida ativa daí.
Dívida ativa. Mas efetivamente é que foi cobrada. Não o montante todo que a sociedade deve.
Não, foi que foi executada, né? Exatamente, que entrou nos cofres públicos. Foi aquele mutirão que o pessoal foi olhar para o fórum e tal, e houve os acordos lá e que foi cumprido, obviamente.
Perfeito.
Com relação, iremos abordar a transferência corrente da União, então. No geral, a União ficou bem abaixo do previsto, em torno de 4%. Estava previsto as transferências da União 76 milhões e foram repassadas 72 milhões 930. Uma das quedas foi com relação ao FPM, 7,16% abaixo ali, então ele fechou com 92,84% do previsto FPM. Estava previsto 42 milhões e foi repassado pela União 39.487.094 reais. Esse seria um destaque negativo. Com relação às transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, também foi 66% do previsto. Estava previsto 2.176.000, foi repassado pela União somente 1.436.000, ficou bem abaixo esses repasses com relação à assistência social. Aspecto positivo aí nas transferências da União seria com relação à cota parte da compensação financeira dos financiamentos recursos naturais. Tinha uma previsão de 447.522 e foi repassado pela União 792.289,30, 77,04 acima do valor previsto. As transferências correntes do Estado se comportaram melhor que da União, ficou acima do previsto, está previsto 60.263.000 e o Estado repassou para o município 67.355.236,64. Aí nós temos destaque para o ICMS, que é um valor significativo, chegamos a 50.569.000. Destaque também para as transferências do Fundo Estadual de Saúde, do FES. Havia uma previsão de 4.812.000 e foi repassado para o município para a saúde 5.661.743,55. Aí nós temos transferências correntes de pessoas. O Fundo do Direito da Criança e do Adolescente, ficou bem abaixo ali do previsto. Estava previsto 424.000, se repassou 259.622,87, 61,19% do previsto. Se comportou acima o FUNREBOM, que é o fundo dos bombeiros lá, né, onde foi arrecadado R$359.336,38.
São as fontes do Fundical.
O Fundical é referente a... Tem recursos do Imposto de Renda, né, que é indicado para as entidades, tem que passar por esse fundo.
É só Imposto de Renda?
Do Fundical teria
não
que
nada
confirmar.
Não vem nada do Estado e nada do
não,
Federal?
Aí não.
Nada.
Basicamente, Imposto de Renda aí.
Indicação. Então, baixou.
Hã? Baixou. As indicações. Um pouco também, eu acho, porque neste ano ano passado entrou uma regra nova, a legislação nova quanto a esses repasses daí. Mudou um pouco com relação à indicação do Imposto de Renda para essa finalidade.
foi feito muito mais campanhas, né? Por exemplo, ali na Unimed, do arrecadação entre os médicos ali, triplicou, né? O pessoal adotou essa... E agora está me chamando a atenção que caiu quase 50%, né? Quase 61%. Então, com toda a propaganda que foi feita em cima disso aí, né, para os contadores, coisa, caiu muito, né?
Acredito que foi bastante em função dessa legislação nova, que ainda teria que ter adaptação e com relação à indicação do imposto, os 3%, que pode ser indicados para entidades sociais, né?
Sim, mas a indicação da entidade social não vai para o Fundical. Ele depois é que faz a divisão. Aqui é o Fundical inteiro, né?
Sim, o Fundical inteiro. Aí o conselho vai...
Entram todas as entidades. Quer dizer que a arrecadação foi menor.
Sim, a arrecadação foi... Transferências do Fundeb se comportaram bem acima do esperado. O valor recebido do Fundeb estava previsto R$ 55.129.000 e foram transferidos para do Fundeb R$ 59.722.887, 8,33% acima do valor previsto. Aqui faremos uma análise da despesa empenhada. Aí temos que destacar aqui para o cálculo aqui nós vamos chegar ao cálculo bem abaixo ali do resultado orçamentário. Aí nós temos que analisar a receita, na primeira linha lá em cima, onde chegamos a 270 milhões, 45 mil de arrecadação de receita total. E deduzindo a despesa total, chegamos de 257.883.028,74 reais, nos dando um resultado orçamentário de 12.162.652,31 reais, com relação à despesa empenhada. Fazendo a correlação despesa total sobre a total da receita, nós temos 95,5%. Em análise da receita corrente líquida, total as receitas correntes atingiram 295.157.247,87 reais. Aí nós temos as deduções para a formação do Fundeb, 25.119.000. E depois dedução, que é uma novidade nessa análise, é com relação ao RPPS do município. Deduz também a contribuição do servidor e também a contribuição patronal ali, nos dando uma receita corrente líquida de R$ 261.747.172,30. Isto é a receita em todo o exercício de 2018. Regime próprio de Previdência Social. Foi criado em maio o regime com relação ao financeiro a partir de maio de 2018. A partir da RCL, Receita Corrente Líquida, a gente faz a análise da despesa de pessoal e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o Executivo teve uma despesa liquidada com pessoal de R$ 106.564,65. Isso representa, comparando com a RCL, 55,71%. Ainda estamos um pouquinho acima do limite legal. Porém, a gente vai ver que no quadrimestre anterior nós tínhamos um valor acima disso, 2,5%, 2,88%. Né? E se comparar com o exercício 2017, nós tínhamos 58, 0,59%. Caiu, então, com relação ao exercício de 2017, quase 6%. Né? Então, já conseguimos reduzir bastante esse percentual. A tendência é que no próximo quadrimestre a gente já consiga estar próximo do limite legal. Com relação ao legislativo, atingiu a 2,13%, o total do executivo legislativo 57,84%, com despesas de pessoal. Aqui faremos uma análise da despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, onde o total de receitas para cálculo, incidentes para cálculo, do aplicações de MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino, entra no cálculo as receitas de impostos e as transferências constitucionais. O total dessas receitas foi 168 milhões. Então, o município teria que investir 42.210.000. Na realidade, o município ficou um pouco abaixo desses 42 milhões, investiu 41.952.476, aí nos dando um percentual de 24,85%. Faltou 0,15% para atingirmos o índice da legal constitucional de 25% para a educação de investimentos. Esta questão contribuiu muito para isto, aquela dedução ali de um pouquinho acima do valor de 41.952, nós temos ali uma dedução de restos a pagar escritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do MDE, que deu um montante de R$ 2.570.063,29. Esse valor deduziu do cálculo, porque não tinha financeiro para pagar, sobretudo em função do bloqueio judicial que ocorreu no final do exercício passado.
A data, acho que foi 17
de dezembro, bloqueio dos 9 milhões.
17 de dezembro tivemos bloqueio. Tá? Isso causou essa insuficiência financeira ali para cobrir o que estava empenhado. Aí acabou deduzindo no cálculo. Senão nós chegaríamos ao investimento de 26%, quase 27% em educação.
Dinheiro do Fundeb?
Sim.
Sim. Fundeb, fundo estrada, entrou o que nós tínhamos em caixa, embolou. Foi. Aham. É. O que nós dificultou o pagamento e a execução do 13º, né, que tivemos que...
Não sabe o valor do Fundeb, né?
Não tem esse valor. Posso buscar lhe informar posteriormente. Não, foi bloqueado também de fundos também, do Fundo de Educação. Fundo de Estradas também.
Que na verdade ainda está vindo.
Não tinham falado em Fundeb.
Prosseguindo então, próximo slide, nós vamos ver os investimentos em saúde, ações e serviços públicos de saúde, o ASPS. A gente verifica aqui que foram investidos as despesas por subfunção 32,95%, ou seja, 18.125.000, foram investidos em atenção básica. Está bem próximo também do investimento em assistência hospitalar e ambulatorial, que seria de média e alta complexidade, atingimos 30,46% do total do investimento ali, o 100% em saúde, 100% da saúde, 30% foi em média e alta, né, hospitalar, e 32,95% em atenção básica. Total do valor aplicado em saúde foi 55 milhões, Para cálculo dos investimentos próprios do município, nós deduzimos as outras subfunções, outros vínculos, outras fontes de financiamento, que foram totalizar 25.909.000, Então, em SPS, nos dá R$ 27.238.867,68. Nos dá um percentual de 16,51%. Então, o município, em investimentos em saúde, cumpriu com o índice, que seria acima de 15%. Com relação à demonstração da dívida pública e resultado nominal. A dívida consolidada, na primeira coluna a gente vê que em 31 de dezembro de 2017 nós tínhamos uma dívida de 232 milhões. O saldo dessa dívida em 31 de agosto chegou a R$ 249.966,85. Em 31 de dezembro, esse valor teve uma queda com relação ao quadrimestre anterior, fechamento em agosto, de em torno de quase 3 milhões ali, uma queda com relação ao quadrimestre anterior. Chegamos a 247 milhões, a dívida consolidada. 247.128.689,12. Aquele percentual ali de 6,46 compara com o exercício anterior. Foi o crescimento com relação aos 232 milhões. Nesse crescimento da dívida entrou a atualização dos precatórios. Já tinha crescido anteriormente e essa queda ali de 3 milhões não, foi com relação a amortizações na dívida. Ali a gente verifica abaixo, financiamentos internos, tivemos amortizações ali, se comparar com o quadrimestre, o primeiro ali, a primeira coluna, lá em 31 de dezembro de 2017, em financiamentos internos, nós tínhamos 43 milhões. Ele reduziu um pouquinho lá no segundo quadrimestre, chegamos a 43.202 do estoque da dívida de financiamentos internos, e em 31 de 12 de 2018, nós baixamos esse valor para 41 milhões. Então, ali teve uma queda ali de 4,54% com relação ao ano anterior, que foi com relação à amortização dessas dívidas de financiamentos internos. Com relação ao financiamento externo, tivemos um crescimento, aí, que é com relação ao Banco Mundial, muito em função da oscilação do dólar. Aí, tivemos 5.294 lá em 2017 e agora no final de 2018 6.988. Em relação ao contribuições previdenciárias, o estoque da dívida em 2018 fechou em 28.065.000. Os precatórios a pagar, nós tínhamos 147 milhões lá em 2017 e 2018 165 milhões. Verifiquem que com relação aos precatórios ele fecha o mesmo valor do segundo quadrimestre ali em fechamento em agosto, porque tem uma atualização que ela é feita pelos tribunais agora no mês de junho por aí. Então só no a gente vai ter um crescimento ou redução e verificar se foi realmente amortizado um pouco essa dívida de precatórios só quando o tribunal o TRT e o TJ atualizarem esses precatórios para o município para a escrituração. Com relação às deduções, entra o disponível em caixa, né, para cálculo do resultado nominal. Então nós tivemos uma dedução de 11 milhões em 31 de 12 de 2018. Tínhamos disponível em caixa 26.530 e foram, daí desses 26, deduz os restos a pagar processado, 14.905. Dívida consolidada líquida, então, 235.503.984,25. Verifiquem que na planilha anterior, por favor, planilha anterior, na planilha anterior, comparando com 31 de agosto, ali nós tivemos uma redução da dívida de 249 milhões, baixou para 247 milhões. Aí podemos passar para a próxima planilha. Mas apurando a dívida consolidada líquida, nós tivemos um crescimento ali com relação ao quadrimestre anterior de 3 milhões. Porque nesse cálculo entra o disponível em caixa. Tínhamos menos caixa nesse final de exercício, muito em função do bloqueio ali. De 9 milhões, ficamos sem caixa no final do exercício, reduziu ali a nossa dívida consolidada líquida. Tá? Então, no resultado nominal, nós chegamos a 3.378.638. Esse foi o crescimento da dívida consolidada líquida que nos dá o resultado nominal, comparando com o exercício anterior, 2018, comparando com a dívida consolidada líquida de 2017. Se formos analisar o previsto na LDO, que era de 8.519.000 de crescimento da dívida de previsão, a dívida cresceu menos um pouco, chegamos a 3.378.000. Agora, fazendo as análises finais dos resultados, nós temos aqui aspectos positivos. Com relação à despesa de pessoal, ela extrapola os limites, chegou a 55,71%. Porém, também ela apresentou o aspecto positivo, a redução de 2,88% em relação ao quadrimestre anterior, segundo quadrimestre, que nós tínhamos 55,59%. Né? E com relação ao exercício anterior, 5,98% de redução em relação ao quadrimestre do exercício 2017. Com relação aos gastos da saúde, foram gastos em SPS 27 milhões, isso significa 16,51%, o aspecto positivo que se atingiu esse índice de investimentos em saúde. Tivemos também um superávit primário no resultado nominal, no resultado primário, desculpa, de 22.380.000, que é um dos principais aspectos que identifica a saúde financeira do município e a solvência fiscal. Significa que as receitas foram suficientes para cobrir as despesas ali, né? Ainda nesse resultado primário não se confronta a dívida, né? Com relação à receita, também a receita total, nós tivemos arrecadado 270 milhões, uma variação de 4,54% superior à meta do ano. Agora vamos ver, temos dois aspectos negativos com relação ao resultado nominal. Tivemos um crescimento ainda da dívida consolidada líquida de 3.378.000. Mesmo que com relação à dívida consolidada, aquela geral, aquela que não considera o caixa, nós tivemos uma redução da dívida, mas no resultado nominal teve um crescimento aí da dívida. Então nós tivemos um déficit no resultado nominal. As despesas com manutenção e desenvolvimento e ensino, que nós atingimos 24,85%, onde foram investidos R$ 41.952.476,51 em educação. Observa-se nesse caso que o município não atendeu no período o limite de 25% estabelecido na Constituição. Contudo, aproximou-se desse índice. Não sei se tem algum questionamento, senhores vereadores. Poderemos ter alguma redução de repasse em função disso, mas o município tem alguns quadrimestres para corrigir também, né? Com relação a parece que em 3 quadrimestres deve ser corrigido, mas ele já não atingiu no quadrimestre, segundo quadrimestre, nós vamos ter que fazer essa correção agora. Mas, muito em função disso a gente explicou, foi questão de bloqueio judicial, né? Que daí entrou como dedutor, não tinha caixa para pagar, e daí ele deduz do cálculo. Onde já tinha uma previsão dos empenhos liquidados, iriam ser pagos, iria atingir o índice, até bem acima, ia ficar 26 e pouco. É, aí nós, esse bloqueio nos causou essa insuficiência daí para...
déficit de atender os 25 e a parte da educação também, a parte de saúde, quando foi apresentada a última meta, segundo quadrimestre, nós já havíamos feito uma observação através de um documento que dá com relação a isso aí, para que ele pudesse
corrigir. Exatamente, nós já tínhamos alertado também nesse segundo relatório que nós já vínhamos abaixo dessa e que a correção se daria no último quadrimestre. Infelizmente, essa surpresa do bloqueio, veja só o que nos levou aos bancos para pagar o 13º, se nós tivéssemos dinheiro disponível e pago o 13º com caixa próprio, tudo isso estaria solucionado, nós não teríamos esse problema, teríamos executado 26, alguma coisa, né, José Márcio, do orçamento. O que, como não conseguimos, por exemplo, entrar com o 13º como executado e recorremos que os funcionários fossem ao banco, nos dificultou a execução. Visto que só os funcionários públicos da área da educação são mais de 50% dos funcionários do município, né?
Aqui no fundo da Previdência Social, né? Vocês não têm as despesas do fundo?
Não, neste modelo de relatório não aparece a despesa do fundo,
quem,
somente do executivo.
Quem faz o próprio direção do fundo que faz essa contabilização. Vocês não contabilizam o dinheiro do fundo?
Não.
Tem o repasse.
Só com relação ao repasse, o próprio fundo que tem que fazer essa... Na realidade, como eu também participo da parte financeira e contábil ali da Ouroprev, eu pude apresentar agora nos dois conselhos, no final do exercício, as contas do fundo, que deveriam também ser encaminhado um parecer para o tribunal com relação às contas do fundo e às despesas, né? O que foi investido, o que se teve de despesa. Aí foi apresentado agora no mês de... Foi em janeiro agora. Apresentado nos conselhos essas despesas e encaminhado daí para o tribunal parecer e também... cópias das despesas, né, foi encaminhada essa documentação, extratos, conta corrente, bom, uma série de documentos.
Nós podemos pedir que o fundo venha prestar esses esclarecimentos aqui para nós?
Claro, pode ser solicitado.
E aqui, ó, por exemplo, aqui diz que o fundo ainda não tem aplicações. Ou não sei, está 00 aqui, por isso que eu não...
Sim, ali não aparece na dedução, porque não foi contabilizada aplicações do fundo, mas com certeza tem, só não foi contabilizado nessa dedução aí, no cálculo.
Vou solicitar.
Pela Secretaria.
Antes do RPPS, a Prefeitura tinha alguma dívida com o INSS?
Sim.
E para onde é que foi essa?
Tem um parcelamento, se a gente voltar ali na dívida... Falta alguns slides, por favor.
28 milhões.
Antes? Não, acho que é no final, desculpa. A dívida... Mais um? Mais. Aqui, com relação à dívida, entra em parcelamento e renegociação de dívida de tributos. INSS, contribuições previdenciárias. 28.265.000. Essa é a dívida ainda com o INSS. Em 31 de dezembro.
Nossa audiência pública, nós temos um inscrito,
ela
Paulo Ricardo.
Está parcelada a dívida?
Sim, está parcelada.
Não
e entra...
modificação, 128.
Não, tivemos ali uma amortização. Ali ela era 28.926, baixou para 28.265. E chegamos a ter 29.477 lá. teve uma amortização ali.
Pouco, é por isso não houve muita modificação.
1.200.000 mais ou menos foi amortizado.
Em 60, 80 meses.
É, bem extenso esse parcelamento.
Bom, como nós, na sequência aqui, como nossa audiência pública, tem um inscrito que é o senhor Paulo Ricardo, que vai usar por 3 minutos para fazer a sua colocação atinente ao assunto que nós estamos discutindo.
Bom dia, senhores que estão presentes, autoridades, senhor Márcio, aos ouvintes aqui da internet. Meu nome é Paulo Ricardo Moreira, e entre as questões que foram levantadas, muito interessantes, muito necessárias, é uma dúvida, que eu espero que seja pertinente ao tema, a iluminação pública. Nós sabemos que é uma das questões mais cobradas, mais solicitadas da comunidade, a colocação de lâmpadas. E nós viemos aqui, gostaria que o senhor reforçasse essa questão, se possível, desses valores que são arrecadados. E se vocês poderiam falar assim os valores que foram gastos com iluminação pública e por que tanta procura e busca por colocação de lâmpadas. Eu considero que a forma como é feita essa cobrança é uma forma injusta, mas isso aí eu acho que não é o momento adequado. Mas eu gostaria de solicitar que o senhor reforçasse essa questão das lâmpadas, que há muita cobrança pelas rádios, e principalmente aqui pela Câmara de Vereadores, com a nossa comunidade. Iluminação pública. Obrigado.
Quanto aos números do que foi investido em iluminação pública, nós não temos nesse momento esses números. A Secretaria de Obras de Infraestrutura Urbana é que detém esses números, inclusive em valores, quantidades e unidades, porque o sistema da iluminação pública, nós temos um problema que são três elementos que compõem a iluminação pública. É a lâmpada propriamente dita, o reator e a fotocélula, né? Então, não necessariamente, não se sabe quanto, eu pelo menos nós não temos o número de quantos reatores queimaram, quantas fotocélulas, quantas lâmpadas, o que significa nesse sistema. Qualquer um desses elementos que tiver uma pane ou um prejuízo total, ele tem que ser reposto para restaurar a luz, ou dois, ou até mesmo os três. Se tem uma dificuldade, sim, da qualidade dessas lâmpadas, a gente não pode citar marca em processos licitatórios, né? Se cerca tecnicamente, isso eu falo por experiência própria, quando eu estive lá, tecnicamente as exigências da qualidade desse material que chega aí, mas se sabe também que, por estar na rede comum, esses elementos de iluminação pública, não existe que nem na nossa casa. Nós temos um disjuntor na entrada de energia e existe um equilíbrio de distribuição de energia dentro de uma residência, dentro de qualquer prédio, né? A rede colocada na rua, ela oscila muito, o que também facilita a queima desses componentes, né? Uma hora, uma queda de luz muito forte ou a entrada ou a elevação de energia numa rede faz com que ou um relé, ou um reator ou uma lâmpada ele venha a sofrer uma consequência de queima. E aí ele tem que ser reposto. Então se sabe desse grande problema aí. Uma das coisas que hoje se discute já há um bom tempo, mas teria que ver, é a modernização do sistema, né? Sairmos, até porque essas lâmpadas, elas consomem muita energia, então sairmos para a iluminação a LED, que tem maior durabilidade e maior economia. Só que é um investimento muito pesado para o município, com as dificuldades financeiras que temos no momento aí. Uma das coisas seria entregar a nossa CIP, aquilo que arrecadamos, em função de uma empresa terceirizada cuidar desse setor, né? Se investiga isso, na verdade, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é que está pesquisando esta possibilidade, mas na medida do possível, agora mesmo a Secretaria de Obras pediu ao planejamento, que lá nós temos a equipe técnica, de um projeto específico para a Praça de Barão, para trocar a iluminação, que também é com reator, fotocélula e lâmpada, por lâmpadas LED. Então, alguns espaços públicos se pretende trabalhar, medir esses resultados, que é importante, porque dizer que é econômico, não se sabe quanto é econômico, o quanto é durável também, o que facilita tanto a equipe de manutenção, que os pedidos são muito, para que essas coisas se deem. Mas esses números especificamente tu poderá solicitar, Paulo Ricardo, junto à Secretaria de Obras, que com certeza será fornecido.
Com a palavra a vereadora Suzana.
Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria só de uma informação. Qual dessas rúbricas se encaixa ao estacionamento, ao valor do estacionamento rotativo?
O rotativo vai entrar aqui em taxas. Taxa. Isto.
E qual seria a arrecadação do estacionamento rotativo com as multas e tudo?
O rotativo deu em torno de 200 e poucos mil, porque não foi todo o exercício, né? Tem uma, se eu não me engano, tem uma previsão para todo exercício, vai chegar uns 400 mil agora.
E aonde é aplicado todo, esse valor é aplicado todo no trânsito?
Trânsito, isso.
Trânsito. Uhum. Obrigada.
Hã? Não, aí está envolvido 9 milhões ali. Isto, aí tem diversas taxas, né? Entre elas tem o rotativo. Se não me engano, 235 mil. Posso verificar esse valor correto. Até eu tenho aqui em relatórios, exclusivamente em trânsito. Compra de tinta para demarcação viária.
A lei que criou o fundo, ela amarra exatamente isso.
A lei do fundo especifica onde pode ser gasto exclusivamente naqueles locais lá. Todo fundo ele é determinado e especificado aonde pode ser, onde tem que ser gasta essa receita arrecadada.
Quero falar aos nossos vereadores que estão presentes conosco, em especial os da comissão, se tiver a necessidade de requisitar algum material, a gente vai fazer um relatório, a gente vai fazer um parecer e a gente antecipadamente pode colocar dúvida de todos os colegas para poder solicitar, de repente, oficialmente a questão dos recursos com iluminação pública, com rotativo, enfim, tudo aquilo que tiver ao alcance dos vereadores da comissão, a oportunidade da gente fazer é quando nós elaborarmos esse relatório e esse parecer sobre essa audiência pública que está nos sendo mostrada na manhã de hoje. Mais algum vereador que queira alguma pergunta? Não tem mais nenhum inscrito no nosso plenário. Alguma consideração a mais que os nossos convidados?
Na verdade, esperamos ter contribuído para o esclarecimento desses números do fechamento do exercício 2018, né, com a apresentação dessas metas fiscais do terceiro quadrimestre, e dizer que as dificuldades, embora nós tenhamos o conceito que orçamentariamente estamos bastante equilibrados, executando o orçamento também sempre com extremo cuidado, sempre no fio da navalha. Uma das coisas que nós observa também essas dificuldades é cumprir, tanto na saúde como na educação, o mínimo exigido pela Constituição. Procuramos sempre, dentro das necessidades, atender nas duas áreas o que a lei nos manda, e principalmente que esses números sejam satisfatórios quanto ao serviço prestado por essas duas grandes secretarias, né? E a dificuldade disso tudo, na verdade, e hoje, vendo esse relatório, nós podemos ter a certeza que a credibilidade do governo Rony Caruso permanece em alta, tanto é que arrecadamos além do previsto, e esse superávit nós temos, né, um grande problema dos restos a pagar, e uma questão que hoje a gente se debruça é a questão da infraestrutura da cidade. Então, temos todos os cuidados nesse momento, a partir de agora, já com retomada de algumas obras que estavam paralisadas, entre elas a Adir Márcia, que já existe uma firma que ganhou a licitação. Cuidaremos especificamente com os recursos livres, que às vezes tem que complementar, tanto na área de educação quanto na área da saúde, o que manda a Constituição Federal. Mas temos que sim fazer soprar, porque a infraestrutura da cidade depende única e exclusivamente dos recursos livres, daquilo que entra nos nossos cofres. E hoje é uma demanda muito grande da cidade, e o planejamento junto com a Fazenda e junto com a Secretaria de Obras está cuidando disso na prática e já tomando providências para que, pelo menos nesses dois últimos anos da gestão Rony Carus, a gente dê uma, não uma melhor atenção, mas uma atenção com condições financeiras de ser cumprido a questão do maior e melhor cuidado com a infraestrutura, junto, principalmente junto aos bairros, e se tem hoje como meta os bairros mais populosos da cidade, tipo Cabo Luiz Quevedo e União das Vilas, são os dois bairros que hoje a gente tem o foco, pelo grande número de pessoas que lá habitam e pelas condições de infraestruturas que vem se mantendo, mas bastante precária, principalmente União das Vilas, que praticamente não é há um bom tempo contemplado, principalmente com asfalto, qualidade na frente dos postos de saúde, dos educandários, enfim, toda essa parte. Então, nos debruçamos sobre isso e orçamentariamente e atrelado ao que entra na Fazenda, temos um contato permanente para que sobre do livre, para que a gente consiga investir na infraestrutura da cidade. Obrigado aos senhores, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição na Secretaria de Planejamento.
Mas antes de encerrarmos, eu vou... Bom, eu quero lembrar os senhores que... Primeiro quero agradecer a presença de todos que estiveram nessa audiência pública e, ao mesmo tempo, conforme preceitou a nossa legislação, o próximo encontro nosso para apresentação de metas, primeiro quadrimestre de 2019, será em maio. Já estou antecipando que será em maio. Então, cumprindo todos os objetivos da nossa reunião, focando o nome de Deus, ela está encerrada. Um bom dia a todos.